do the. Fala, ser humaninho, fala, ser humaninha. Aqui é o Will com você, com o Will Pod. Se o Will pode, você também pode. O podcast que vai fazer você brilhar na redação. Hoje eu vou trazer um repertório sociocultural ou uma outra área de conhecimento muito funcional que se chama necropolítica. Quem que pensou necropolítica? É um autor camaronês chamado Achille Mbembe. Wilson, como que eu escrevo Achille Mbembe? Pesquise Mbembe que é mais fácil. Mbembe. Achille Mbembe. Beleza? Pesquisa esse cara. Porque esse conceito de necropolítica, ele é muito importante para os dias atuais. Em termos gerais, eu vou ler uma frase dele para você entender. Ele diz que o sistema capitalista é baseado na distribuição desigual da oportunidade de viver e de morrer. Isso é necropolítico, ou seja, o Estado escolhe quem vive e quem morre. E durante nossa história, a gente percebe isso quando o rei determinava quem vivia, quem morria, quando o imperador determinava quem vivia, quem morria. Geralmente sempre teve alguém que comandava. Só que quando a gente teve a Revolução Francesa, a gente acreditou que isso ia mudar, né? Porque liberdade, igualdade, fraternidade, todos teriam possibilidades iguais, mas não mudou. Pensemos na história. Quantas pessoas morreram em fábricas quando o sistema burguês capitalista começou a ascender? Quantas pessoas morrem todos os dias para que outras vivam? E quem determina esse tipo de política? Quem determinou na Alemanha que se você era ariano você merecia viver e se você era judeu, cigano ou negro, você deveria morrer? O Estado. Hitler, no caso, mas o Estado. Ou seja, o Estado escolhe quem vive e quem morre. E isso funciona muito no Brasil, porque o nosso sistema ele é extremamente desigual. Por exemplo, quem que vale mais? Um dono de uma fábrica, um dono de uma rede, como aquele velho da Havan, ou um índio? Muitas vezes você vai ver as pessoas não se preocupando com a existência do índio. Por quê? O índio é um ser descartável, um corpo descartável. Então, tipo assim, nessa distribuição desigual, quem vive? Quem morre? Entende? Entre o negro e o branco, quem vive? Quem morre? Quem que escolheu a política para isso? Por que que o negro é muito mais abordado do que o branco? Por que que o crime negro é abordado na televisão e o crime branco menos um pouco? Por que que você tem esses programas ridículos, tipo da Atena, que fica mostrando a criminalidade, mas essa criminalidade é só de pequenos grupos, em favelas, em situação de desigualdade extrema? Por que que não mostra as grandes desigualdades? Porque isso é promoção de necropolítica. E o Estado bate palma para isso. O Estado constrói possibilidades para isso. Então você tira condições das pessoas para que algumas pessoas tenham condições melhores de renda. Não tem jeito de distribuir a renda para todo mundo. Por quê? Porque num Estado desigual, a gente vive uma lógica diferente. Olha o que o Mbembe ainda diz. A lógica do sacrifício sempre esteve no coração do neoliberalismo. Que deveríamos chamar de necroliberalismo. Quem se sacrifica nesse necroliberalismo? Entendeu? O corpo de quem que é mais descartável? Muitas vezes, o corpo descartável é daquela pessoa mais pobre, é daquela pessoa marginal, é daquela pessoa que é viciada, é daquela pessoa que não necessariamente se encaixa em padrões socioculturais. Então a gente importa muito pouco. As nossas políticas públicas, elas são voltadas muito mais para a elite do que para o povão. E estranhamente é o povo que precisa de política pública muito mais do que a elite. É o povo que precisa de um Estado forte para organizar. Mas o que acontece? A gente tem uma condição sociocultural em que empresta-se dinheiro para os banqueiros e faz um Bolsa Família com um valor irrisório. Um valor irrisório. É, segundo dados do IBGE 2017 sobre educação, a nossa educação é totalmente desigual. 13% dos jovens brasileiros estudam em escola particular. Obviamente, o resto, né, estuda em escola pública. Contudo, que se forma, ou seja, que está na faculdade, 80%, quase 80%, 70 e poucos por cento, é de gente da escola privada. O pessoal estuda na escola privada e depois vai para a faculdade pública. O pessoal da escola pública vai para uma faculdade privada quando vai. Como assim? É porque a escola, ela não necessariamente forma para o mercado de trabalho. Ela forma para você passar na universidade. E muitas vezes o Estado é falho seletivo quando ele vai propor políticas educacionais para todos. Então o que você percebe? Você percebe muitas vezes que uma escola sem qualidade é uma prática real de necropolítica. Eu escolho quem vai viver em condições de desigualdade e escolho quem vai ter condições de pensar a sociedade, ter uma vida econômica melhor, ter acesso a cinema, ter acesso a teatro, ter acesso à economia, ter acesso a turismo. E, de repente, o Estado escolhe quem vive e quem morre. O Estado começa a ser dono do seu corpo. Entende? Ah, Wilson, mas me dá outro exemplo. Pô, a gente está na época da quarentena, né? Por causa do coronavírus. Pensa comigo, vamos pensar um pouquinho. Vai passar, tal. Mas as atitudes de quarentena são atitudes de higiene. Você já parou para pensar que 100 milhões de brasileiros não têm esgoto em casa? Esgoto organizado? Não tem condições de saneamento de esgoto. Você já parou para pensar que 33 milhões, né? Mais de 30 milhões de brasileiros, entre 30 e 35 milhões... não tem água tratada em casa, então como que vai fazer a porra da higiene? Quando o coronavírus, e se o coronavírus chegar sem cuidados a uma favela, é temeroso. E aí o que acontece? Outra prática de necropolítica. O Bolsonaro, o que ele faz? A gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar. E as pessoas copiam, por quê? Porque as pessoas são educadas para não serem críticas de um sistema e aceitarem muitas vezes, sem ler, sem interpretar a situação, aceitar os comandos. Então, as pessoas replicam, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Tem que trabalhar porra nenhuma. Tem que trabalhar quando pode trabalhar e se pode trabalhar. E o que acontece? O governo deveria arcar com as despesas durante esse tempo. É para isso que serve o imposto, é para isso que serve o Estado. Mas o que pega? O Estado é negligente ou falho quando vai aplicar os direitos constitucionais. No artigo 3º da Constituição, diz que uma das condições do artigo 3º é diminuir a miséria no Brasil, mas está aumentando. Então, quando você pega essa questão do coronavírus, é muito lindo quando uma pessoa faz uma live, igual o Gustavo Lima, né, imperador. Imperador? Ah, sei lá. Quando ele faz uma live, mas o lugar que ele está, né, a 13ª casa do Zodíaco, tipo assim, é uma casa que oferece todas as condições para você morar sozinho, para você ficar sozinho durante um tempo. E quem mora na favela? Quais são as condições dessas pessoas? Quais são as condições? Ah, vamos voltar a trabalhar. Algumas pessoas até têm condição de trabalhar com higiene. Mas se eu for pegar um ônibus? Porque o coronavírus, não adianta você colocar sua máscara. Dependendo de onde você coloca a mão, dependendo de onde que faz... Esse vírus, ele sobrevive durante muito tempo em espaço fora do corpo. Tipo assim... numa mesa, numa cadeira, num sofá, no carro. Tipo assim, é absurdo esse vírus. Aí o que a gente tem? A gente tem uma condição sociocultural que exclui uma parcela. Então vamos trabalhar, então coloca essas pessoas no ônibus, junta todas. E se adoecer? Aí o Bossal, o que ele falou? Olha, faz parte. Morrer faz parte da vida. Sim, mas morrer para uma parcela significativa da população, é uma morte lenta, é uma morte por desigualdade, é uma morte por negar direitos. Entende? Direito de ir e vir. A pele negra, muitas vezes, não tem direito de ir e vir numa sociedade. O tempo todo é coagido, como se eles tivessem a cor de um criminoso, sendo que os maiores crimes são do colarinho. Mas a ação, muitas vezes, é contra a periferia, contra a miséria, contra o miserável. Ele é o problema. Sim, ele é o problema porque nosso Estado produz necropolítica. Ele constrói necropolítica. Então, a Achille Mbembe ainda fala que esse sistema sempre operou com a ideia de que alguém vale mais do que os outros. Quem não tem valor pode ser descartado. Então, presta atenção. Quantos navios negreiros são atualizados o tempo todo? Quantos corpos negros são jogados nas valas das favelas, sem direito a um enterro digno, sem direito a um sepulcro digno? Quantas pessoas são impedidas? Teve um estudo do Fórum Econômico Mundial. Nesse estudo, falou que um brasileiro que nasce em condições de miséria, ele precisaria de 9 gerações para ter uma condição de classe média. 9 gerações. E o pessoal ainda me vem com esse tal de meritocracia, que as pessoas conseguem a partir do próprio esforço. Se a gente não tiver política sociocultural para diminuir esse ato, essas pessoas vão ser pobres, os filhos vão ser pobres, os netos vão ser pobres, mas não só pobre, vão ser miseráveis. Condições de necropolítica. Eu retiro deles as condições de ter uma vida boa, uma vida digna, uma vida que seja contemplada pelos direitos dos dispositivos constitucionais. Depois pesquisa, o artigo 3º, objetivos da República, diminuir a desigualdade, promover o bem de todos, sem distinção alguma. Mas não faz isso. A gente tem direito à liberdade, igualdade, fraternidade. A gente tem direito social à educação. A gente tem direito social à saúde. A gente tem direito social ao meio ambiente. A gente tem vários direitos. Mas, muitas vezes, esses direitos eles são para uma parcela da população. A outra parcela da população fica excluída. Fica excluída. Os índios, eles são menos importantes. Então, eles existirem ou não faz diferença para uma elite. E é por isso que eu detono a floresta, porque o Brasil precisa crescer. A economia, muitas vezes, parece ser maior do que a vida. E é isso que o corona está trazendo como discussão. O que é mais importante, a economia ou a vida? Vai ter pós-corona, vai ter muito problema socioeconômico, cultural? Sim, claro que vai. Vai ter morte de CNPJ? Sim. Vão ter pessoas desempregadas? Sim. Mas será que vale o preço? Pessoas morrerem agora, sacrificar pessoas para o sistema continuar, já que não tem um sistema para continuar? A China parou. Agora que está retomando, os Estados Unidos parou, o mundo parou. Então não tem jeito de retomar essa tal dessa economia que o pessoal fala. Não tem jeito de a gente retomar esse sistema. E tomara que não retome o sistema como era antes, um sistema pautado nessa questão de necropolítica. Um sistema que escolhe que talvez políticas para os africanos não sejam necessárias, mas políticas para os europeus, sim. Um sistema que pensa São Paulo a partir da elite e não da pobreza. Pensa o Rio a partir da elite e não da pobreza e não da marginalização. As nossas políticas de combate ao crime são políticas de violência, de coerção, e não necessariamente políticas de reeducação. Um dado importante em relação a isso, você sabe que no sistema prisional as pessoas morrem muito mais por doenças já erradicadas. Tipo assim, praticamente não tem tuberculose no Brasil, mas na prisão sim. A AIDS aumenta de forma generalizada. Problemas de pele de forma generalizada. Por quê? Porque quando eu coloco mais do que o sistema comporta, eu estou trabalhando com necropolítica. Ah, então tem que deixar essas pessoas soltas. Não, não estou dizendo isso. Mas tem que ter condições das pessoas que estão presas construir-se socialmente. Mas o que a gente faz? A gente retira delas a condição de vida. A gente constrói um sistema de necropolítica. Um sistema de exclusão em que o corpo da pessoa que está presa, ele vale menos do que a maioria dos corpos. Então, é um corpo descartável. O corpo do pobre, do viciado, é um corpo descartável. E outros corpos são corpos para serem usados no sistema para que uma elite consiga continuar se mantendo. Então, você tem várias passeatas de donos de estabelecimentos nos seus carros confortáveis, mas cobrando que as pessoas entrem em ônibus. Uma situação, tipo assim, generalizada de necropolítica. Entende? Então, o Otile Mbembe, ele é muito atual. Acho que ele é muito funcional numa redação. Entendeu? Esse podcast é curto, mas eu espero que você escute e entenda um pouco mais sobre esse conceito. Beleza, ser humaninho? Muito obrigado. Até a próxima.